No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Como diz Tião Simpatia na música Maria da Penha, se liga, meu irmão, que a coisa ficou feia. Se ainda bate em mulher, além de algema e camburão, agora temos mais duas leis de enfrentamento à violência contra as mulheres. Elas foram publicadas sem vetos no Diário Oficial da União na última quarta-feira, 4 de abril. A primeira criminaliza a divulgação de mensagens misóginas pela internet. E a outra torna crime o descumprimento de medidas protetivas determinadas pela Lei Maria da Penha, que é a 11.340 de 2006. Sobre a importância dessas duas novas leis, Viva Maria entrevista a doutora Valéria Escarance, ela que é promotora de justiça no estado de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo e uma das colaboradoras do projeto que deu origem à recém-sancionada lei que torna crime o descumprimento de medidas protetivas determinadas pela Lei Maria da Penha. Seja muito bem-vinda, doutora Valéria.
Muito obrigada, é uma satisfação estar novamente com vocês.
Pois é, e nós compartilhamos a satisfação de vermos finalmente sancionadas duas leis de enfrentamento à violência contra as mulheres, que são da maior importância, né?
Sim, são duas leis extremamente importantes. Uma primeira lei, ela tem um caráter preventivo e também repressivo, que ele estabelece que agora a Polícia Federal vai investigar aquela chamada violência simbólica, aquela violência que perpetua os padrões da mulher como sendo alguém inferior, né? Como sendo alguém que deve ser sempre destinada às atividades do lar, aquela violência estereotipada. Então, agora esses crimes relacionados à rede de internet, computadores, vai ser investigado pela Polícia Federal. Uhum. O que já acontecia, por exemplo, com os crimes de pedofilia, relacionados à pedofilia e estupro de vulnerável. E o segundo aspecto, que é realmente um instrumento fantástico para a prevenção e efetivamente para a repressão da violência contra a mulher, foi a criação de um crime específico de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Eu tive a sorte, a honra de participar da redação desse artigo, junto à coordenação da campanha Compromisso e Atitude em Brasília, quando eu estava na coordenação nacional da COPEVID, que é uma comissão de promotores. Nós sugerimos essa redação, que foi acatada então pela deputada e se tornou a redação final. Eu e outros colegas também representando o Conselho do Ministério Público e a magistratura. Uhum. Por que é tão importante falar em descumprimento de medidas protetivas? Havia um posicionamento nos tribunais, especialmente no STJ, de que descumprir uma ordem judicial de proteção não era crime. O policial não tinha como prender em flagrante, nós não tínhamos, às vezes, como adotar providências. Para superar esse entendimento, então, que estava pacífico no STJ, a alternativa que nós tivemos, nós que atuamos na defesa das mulheres, das crianças e das famílias de nosso país, foi, então, lutar pela aprovação de um crime independente. Havendo um artigo de lei dizendo que é crime, nenhum tribunal do país pode dizer que não há crime. Entendi. E agora a lei diz que é crime descumprir qualquer decisão judicial que defere medidas de proteção da mulher. E com uma pena de 3 meses a 2 anos ainda.
Bom, medidas protetivas. Para muita gente isso não é muito claro. Que medidas são essas, afinal, que poderão resguardar as mulheres dessa violência que é tantas vezes cometida contra elas no seio da família?
Quais são essas medidas e qual a importância de o descumprimento ser um crime? A lei prevê algumas medidas de proteção para a mulher. Então, havendo alguma violência contra a mulher, seja uma violência física, mas também uma ameaça, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, sexual, ela pode pedir essas medidas de proteção, que são, por exemplo, ela pode pedir que o autor da violência, que o agressor, não se aproxime dela, dos seus filhos, dos seus familiares, não entre em contato de qualquer forma, inclusive por redes sociais, não frequente a sua casa, seu local de trabalho, as casas de familiares. Se ele tiver arma, o juiz pode determinar a suspensão do porte de arma, a pensão alimentícia em favor da mulher, o afastamento desse homem do lar comum se ele coloca em risco aquela mulher. Então, são medidas de urgência que efetivamente salvam mulheres. Uhum. Só que faltava um complemento. Porque uhum. se o homem, apesar dessa medida, ele teme em descumprir, teme em dizer, não cumpro, o juiz não manda em mim, não vou aceitar. Faltava um outro artigo. E agora nós temos esse artigo. Se ele é desobediente, ele pratica um crime e pode ser detido em flagrante sem direito à fiança pela autoridade policial. Ou seja, vai ficar preso até que um juiz decida o que acontece com ele.
Poxa, foi um grande salto. Sem dúvida, uma grande conquista para fazer valer a Lei de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Lei Maria da Penha, né?
Sim, um grande salto. E essa previsão de que não pode ser concedida fiança também é muito relevante. Até ela foi inspirada em um caso aqui de São Paulo, em que o indivíduo conseguiu fiança e logo em seguida, por parte da autoridade policial, ele praticou um crime contra o seu filho, tentou matar a esposa também. Então, inspirado nesse fato, nós pensamos que o ideal seria que depois o juiz, com mais calma, que avaliasse a possibilidade de fiança. Então, não cabe fiança por parte mais da autoridade policial. É o juiz depois que avalia. Uhum. Quem descumpre medidas de proteção agora, vai para a cadeia, fica na cadeia até que o juiz analise o que acontece com ele. Já era uma lei importante, mas deixou de ser uma lei meramente retórica para alguns. Agora é uma lei que efetivamente gera consequências graves para esses homens que se recusam a entender que praticam crimes.
Opa, viva Maria, né?
Viva Maria e viva a nova lei. Agora temos mais instrumentos para trabalhar.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.